Glória a Deus. Se o culto terminasse agora, nós iríamos para casa pelo menos com uma certeza. E a certeza é, Júnior, de que Deus nos ama, amém? Sinta-se amado por Deus nessa noite. Ele te ama. Não importa o seu passado, não importa o seu presente, Ele simplesmente te ama. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9, nos diz assim: foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença nessa noite. E nós não queremos outra coisa que não seja que o Senhor fale conosco nessa noite. Nos use, Senhor, como canal para transmitir a tua palavra nessa noite. Fala conosco, Senhor. Deposita essa boa semente no nosso coração, porque o nosso coração agora é terra boa. E estamos prontos, Senhor, para ouvir o Senhor falar. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém. Pode tomar os vossos assentos. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma biografia, a biografia mais curta da Bíblia. O interessante é que o livro de Crônicas, ele foi escrito provavelmente pelo sacerdote Esdra, depois que a nação de Israel voltava do cativeiro babilônico. Israel chegava à sua terra esfacelada, sem identidade. Israel chegava na sua terra totalmente deturpada, carregava sobre os seus ombros as marcas do cativeiro babilônico. E Esdra, então, ele escreve o livro de Crônicas com o propósito de restaurar a identidade perdida de Israel, recuperar a autoestima de Israel. Você observa que o livro de Crônicas é uma síntese da história de Israel. Esdra então escreve esse livro, e na altura do capítulo 4 ele começa ali a escrever algumas genealogias, que se algum de nós, no intento de ler a Bíblia, pode ser que quando nós nos deparamos com esses nomes, nós saltamos por ele, porque não nos chama a atenção a genealogia das pessoas. Mas o que me chama a atenção é que, dentre 44 nomes, até difíceis de ser pronunciados, o escritor de Crônicas, ele faz uma pausa. E ali naquela pausa, ele escreve a menor biografia que a Bíblia relata. Quando o escritor escreve a genealogia, ele faz uma pausa, respira, e ele então começa a escrever ali a história de Jabes, de como Jabes teve a sua vida transformada, como ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. E a Bíblia menciona isso, e ela também explica o porquê que Jabes, ele foi o mais ilustre do que os seus irmãos. Observe que o escritor faz uma pausa e ele então detalha, em poucas palavras, em dois versículos, a história desse homem chamado Jabes. E é sobre esse homem que nós vamos conversar aqui nessa noite. Nós vamos falar sobre Jabes. E nós vamos, mediante a tudo que nós temos vivido no mundo atual, como viver além das expectativas. Observe que a história de Jabes começa da seguinte forma: e Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. O escritor poderia tão simplesmente mencionar a história de Jabes, mas aqui ele faz a colocação: Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. A história de Jabes começa a ser mudada ou começa a ser escrita quando a sua mãe, ela dá à luz a Jabes e ela resolve fazer um símbolo da sua dor, do momento em que ela estava vivendo. Quando ela dá à luz a Jabes, ela provavelmente tinha passado por algumas dificuldades no seu parto, algumas complicações no seu parto, e aquelas complicações no seu parto fizeram com que ela olhasse para aquela criança e desse um nome a ela. E Jabes. Jabes significa dor, sofrimento, angústia. Eu fico imaginando quantas mulheres aqui no nosso meio estão grávidas. Quando elas receberam a notícia que havia uma criança a caminho, elas se preocuparam rapidamente em encontrar o nome mais bonito, o nome que desse uma sonoridade bacana, legal, um nome que caísse bem àquela criança. Com certeza muitos foram até o computador e digitaram lá o nome, o significado daquele nome. Jabes significava isso, dor. Aquela mulher, então, ela resolve levantar um símbolo para aquele momento em que ela estava vivendo. E os hebreus, eles tinham o costume de nomear os seus filhos, não pelo peso do nome, não pelo significado, ou melhor, não pela forma como aquele nome caía, mas pelo significado, por aquilo que aquele nome representava. Se você analisar o nome de Abraão, Abraão no começo quer dizer pai exaltado. E quando Abraão tem um encontro com Deus, Deus acrescenta uma letra A em Abraão e fica Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Havia um propósito, um significado para o nome de Abraão. Talvez você olhe para a Bíblia Sagrada e ainda encontre o nome de Noemi, que quer dizer feliz, alegre. Mas a mãe de Jabes, do nascimento do seu filho, ela então pega todo o seu sofrimento, toda a sua dor, toda a sua angústia e coloca na vida dessa criança. Quando as pessoas olhavam para Jabes, as pessoas olhavam para Jabes e entendiam: esse é dor, este é sofrimento. Os hebreus, eles davam o nome aos seus filhos, e o nome que ele dava aos seus filhos era, visava tão simplesmente uma coisa. E essa coisa era fazer uma referência a algo que eles viveram no passado, que eles estavam vivendo no presente, ou uma perspectiva de futuro para aquela criança. Mas com Jabes era diferente. Toda vez que as pessoas olhavam para Jabes, via sofrimento. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, talvez carregando algum símbolo do passado, alguma coisa que te afrontou, que te afligiu, que te causa dor, alguma lembrança que traz desespero a você. Talvez você entrou aqui nessa noite, ou talvez você está me ouvindo na sua casa, e algo incomoda o teu ser, algo incomoda a sua vida. Talvez você carregue uma palavra que o seu pai, a sua mãe te disse, alguma palavra que alguém lançou sobre a sua vida, e isso tem incomodado você de alguma forma. Eu tenho que dizer nessa noite que Deus vai derrubar esse memorial, esse símbolo de sofrimento na sua vida nessa noite. Aleluia. Eu creio assim. Aleluia. Jabes, ele tinha tudo para ser alguém revoltado, tomar para si o que o seu nome simbolizava. Jabes tinha tudo para vestir aquele significado. Ele poderia ser uma criança, um jovem revoltado, poderia ser um adulto que não tivesse bom relacionamento com os seus pais, com a sua mãe. Mas Jabes, ele entende que ele poderia ir além, que ele poderia ter uma história transformada. Jabes entende que ele poderia ter uma vida diferenciada, diferente. Você nessa noite tem duas alternativas. E a primeira é: continua carregando essas marcas do teu passado sobre a sua vida, ou você deixa ela aos pés de Jesus nessa noite. Você tem uma escolha a fazer. Você tem uma alternativa a fazer. Há uma solução para essa dor que você sente. Há uma solução para isso que te aflige, que te incomoda. Você pode fazer o que Jabes fez. Enxergar uma vida além das expectativas. Viver além daquilo que as pessoas esperavam de Jabes. Jabes, então, ele tem a sua vida transformada, mudada. Sabe em qual momento? Nos diz assim o verso, que Jabes invocou ao Senhor. Aleluia. Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O Senhor está ao seu alcance nessa noite. O Senhor está ao alcance da sua igreja nessa noite. E a sua vida pode ser mudada, pode ser transformada a partir do momento em que você invoque ao Senhor, a partir do momento que você busque ao Senhor, a partir do momento que você resolver uma vida além das expectativas. Eu me recordo que quando eu era criança, bem pequeno mesmo, um lar totalmente desestruturado, uma casa que não conhecia o Senhor. Alguns parentes mais próximos olhavam para mim, para os meus irmãos e diziam: olha, esse vai ser um maloqueiro, vai ser um trombadinha. Era essa a expectativa que as pessoas tinham ao meu respeito. Mas um dia eu conheci o Senhor, e eis que estou aqui falando da palavra do Senhor nessa noite. Aleluia! Eu poderia viver aquela vida que as pessoas esperavam de mim, mas eu escolhi, ou melhor, o Senhor me escolheu para servi-lo, para falar da sua palavra. Viver uma vida além das expectativas das pessoas. Um dia o Senhor te alcançou. Um dia o Senhor te encontrou. E você não era como você é hoje. Hoje você tem uma vida transformada. Você tem uma vida aos pés do Senhor. Porque o Senhor te encontrou. Aleluia. Então deixe de lado esses memoriais, esses símbolos, essa dor do passado e viva uma vida na presença do Senhor. Invoque o Senhor, busque a Ele, se entregue ao Senhor e você terá uma vida além das expectativas. Jabes, ele invocou o Senhor. O seu nome representava sofrimento, dor, angústia. Me faz lembrar de Noemi. Noemi nos diz a palavra do Senhor que ela se muda para Moab. Era de Belém, mas ela se muda para Moab porque em Belém havia fome. E ela então pega o seu marido, os seus dois filhos e as suas noras e se muda para Moab. E ali ela tem a infelicidade de perder o seu esposo, seus dois filhos, Elimeleque, Malom e Quilion. Eles morrem na terra de Moab. e ela então regressa para a terra de Belém. E quando ela chega em Belém, ela chama as pessoas à sua volta e diz: a partir de hoje eu não me chamo mais Noemi, a partir de hoje eu me chamo Mara. Noemi significa alegre, feliz, bem-aventurada, mas agora ela resolve colocar, levantar um altar, um monumento, e ela então resolve trocar o seu nome de feliz para amargurada, porque é isso que Baraque significa, amargurada. Ela então resolve levantar esse memorial. Você tem a alternativa, ou você mantém, ou você levanta esse memorial, o seu passado, ou você vive uma vida além da expectativa, ou você vive uma vida nos pés do Senhor, debaixo das promessas de que Deus tem para a sua vida. Aquele jovem, então, Jabes, ele invoca o Senhor, tem a sua vida transformada. E o escritor de Crônicas, ele continua a sua narrativa e nos diz que Jabes, ele faz uma oração, e nessa oração ele pede quatro coisas, simplesmente quatro coisas. Se você observar o texto, na frente da oração de Jabes tem três pontinhos. Significa que a oração de Jabes continuou, mas o escritor, ele resolve pontuar apenas essas quatro pedidos, essas quatro atitudes que Jabes tem. E o primeiro pedido é: se me abençoares muitíssimo. Observe o texto que Deus, que Jabes, quando ora a Deus, ele diz o seguinte: Senhor, ó, tomaras que me abençoe. Esse era um pedido de Jabes. Jabes, ele resolve não se conformar com aquilo que as pessoas esperavam dele, com aquilo que o seu nome simbolizava, e ele clama a Deus, diz: ó, tomaras que me abençoe, que eu e você nessa noite possamos clamar e buscar as bênçãos de Deus, porque Deus é um Deus abençoador. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11 que Deus, ele é galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Vamos buscar a Deus, porque quando nós buscamos a Deus, as bênçãos do Senhor nos acompanham. Aleluia. Deus nos ama, como nós cantamos aqui nessa noite, e se Ele nos ama, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele tem prazer em abençoar, em resolver conflitos, em abençoar, em derramar sobre os crentes as suas bênçãos, o seu presente, o seu favor. Aleluia! Glórias a Deus! Esse foi o primeiro pedido que Jabes fez a Deus. Ó, tomaras que me abençoe. Aleluia! Será que você pode fechar os seus olhos nessa noite e dizer como Jabes disse: ah, Senhor, me abençoa. Eu não mereço, mas o Senhor é um Deus abençoador. Eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. A minha força, a minha capacidade é pequena, mas o Senhor é grande. Será que você pode clamar o Senhor nessa noite e com alegria no seu coração dizer: ah, Senhor, tomaras, 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 Senhor, que me abençoes, que derrama sobre mim das suas bênçãos e do seu favor. Aleluia, glórias a Deus. Eu me recordo que tinha uma ocasião em que Jacó, no val de Jaboque, ele encontra com um anjo. E ali no val de Jaboque, inicia uma luta com o anjo. E o anjo faz uma pergunta curiosa a Jacó. O anjo pergunta: qual é o teu nome? O anjo sabia qual era o nome de Jacó, não é verdade? Mas o anjo ainda assim pergunta: qual é o seu nome? E a resposta de Jacó era quase que uma confissão, era quase que um pedido de socorro. quando Jacó diz para o anjo, Jacó, ele queria dizer enganador, suplantador, mentiroso. E isso remete a uma situação que acontecera 22 anos atrás do ato em que Jacó luta com o anjo, quando o seu pai Isaac pergunta para ele, qual é o teu nome? E ele diz, eu me chamo Esaú. E ele então rouba do seu irmão o direito da primogenitura. Agora, 22 anos mais tarde, um anjo pergunta para ele, qual é o seu nome, Jacó? E ele responde, Jacó, meu senhor, mentiroso, enganador. E o anjo diz para ele, a partir de hoje, você não se chamará mais mentiroso, enganador. Você se chamará Israel, que quer dizer vencedor. Aquilo está com um anjo e vence. Aleluia. Antigamente as pessoas te chamavam de, sei lá, me perdoe aqui a expressão, maconheiro, malandro, trombadinha, desqualificado, marginal. Mas hoje, sabe como que as pessoas te conhecem? Como servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Aquele que depositou aos pés do Senhor a sua vida. E hoje tem uma vida abençoada na presença do Senhor. Aleluia. Me faz lembrar, irmão Fernando, daquela mulher quando passava por ali. Aquela mulher acompanhava aquele homem passando. E ela dizia, aí vai um servo do Deus Altíssimo. E eu tenho certeza que essa é a impressão que as pessoas têm de você quando você passa na rua. Não é verdade? É essa. Aleluia. Quando você encontrou com o Senhor, a sua vida foi transformada. A forma como as pessoas te via, agora é diferente. Você não mais leva essa estigma de derrotado, de fracassado, mas você leva sobre as suas costas, aleluia, o amor do Deus Altíssimo, do Poderoso, do Senhor, do Senhor dos Senhores, aleluia, de servo de Deus, glórias a Deus. E ele continua a sua oração, ele diz assim no segundo pedido, e se os meus termos ampliares ou amplificares, Jabes, ele conhecia Deus e ele tinha uma certeza. E a certeza era que em Deus ele podia ir mais longe. Ele poderia alcançar mais. E ele pede a Deus, se os meus termos, se as minhas fronteiras, o Senhor alargares. Ou seja, é bem verdade que a nossa capacidade é bem pequena. É bem verdade que nós somos limitados, fracos, cheios de falhas, cheios de temores, mas quando nós depositamos a nossa confiança ao Senhor, temos a certeza de que o Senhor pode nos abençoar de forma maravilhosa, tremenda, incondicional. Aleluia! No capítulo 1 de Josué, Deus chama Josué e dá a dimensão exata do tamanho da terra em que Josué havia de conquistar. Sabe, quando o Senhor te chamou, ele fez como fez com Abraão. Quando Deus chama Abraão e Abraão tem o seu nome mudado, Deus chama Abraão, ele faz promessas e Abraão se agarra às promessas de Deus. Quando Deus te chamou, ele te fez promessas, não é verdade? Na Bíblia há pelo menos 395 promessas de Deus para a sua vida. E nós nos apoderamos dela quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador. Você consegue ver o tamanho da bênção que Deus tem para você? Você consegue limitar o tamanho das promessas que Deus tem na sua vida. Sabe o que eu acho interessante? É que quando Abraão passava pela rua, as pessoas chamavam assim, ei, pai de multidão, que era o que o nome de Abraão significava. E alguém poderia lhe perguntar, quantos filhos você tem? E Abraão lhe responderia, nenhum. Abraão ainda não tinha filhos, mas ele tinha a promessa de Deus. Você tem a promessa de Deus. Quando o Senhor te chamou, Ele mudou o seu nome, lhe fez promessas. Viva as promessas de Deus para a sua vida. Abandone os memoriais, os monumentos do passado e viva agora uma vida além das expectativas, além dos limites. Viva uma vida aos pés do Senhor. Faça como Jabes. Aleluia. Que ele vive uma vida além daquilo que as pessoas esperavam dele. Esperava sofrimento e agora encontra um Jabes transformado, cheio da presença do Senhor. E Jabes ainda faz um terceiro pedido. E ele diz assim, se a tua mão for comigo. Isso me faz pensar, meus irmãos, que não adianta nós termos dinheiro, termos riqueza. Isso é importante, mas não é tudo. E Jabes, ele faz a colocação correta, ele diz assim, se a tua mão for comigo, se a tua mão for comigo. Eu me recordo de Êxodo, no capítulo 32, o povo de Israel estava no deserto e havia pecado contra Deus, tinha ali construído um bezerro de ouro e eles começaram a adorar esse bezerro de ouro ali, em Êxodo 32, e Moisés, que estava no monte, ele desce com as tábuas dos mandamentos. E ele se ira tanto que joga as tábuas do mandamento e elas são quebradas ali. E Deus, irado com o povo, diz o seguinte, Moisés, esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo duro, é um povo obstinado, é um povo desordeiro. E tem uma coisa, Moisés, eu não vou com eles não, eu vou mandar um anjo para ir com eles, mas eu não vou. Meus irmãos, quantas igrejas hoje que se dizem assim, tem um anjo lá, enche. Quantas pessoas não estão assim, vamos dizer, iludidas porque contemplaram um anjo, ou porque tem um anjo, ou porque um anjo ali. E se fala de anjo, e se adora anjo. Mas no capítulo 32 de Êxodo, nós temos uma lição de Moisés. Moisés olha para Deus assim, não, Senhor. Conquistar a terra é muito bom. Ter um anjo como companhia é muito bom. Mas tem um negócio, Senhor. Se a tua presença não for conosco, nós não daremos um só passo daqui. Ter vitória é bom. Ter as bênçãos, muito bom. Ter uma vida abastada é muito bom. O carro do ano é muito bom. Ter saúde é muito bom. Prosperidade é muito bom. Mas isso não vale nada se não for na presença do Senhor. Se não for debaixo das mãos potentes do Senhor. E é isso que Jabes diz na sua oração. Se a tua mão for comigo. Será que você pode dizer que o Senhor está com você em todos os momentos? Será que você pode dizer que a mão do Senhor é sobre a tua vida? Será que você pode dizer que as mãos do Senhor é com você nos seus negócios, no seu relacionamento com a família, nos seus estudos, na sua faculdade? Será que você pode dizer que a mão do Senhor é com você na frente do computador, na frente da TV? Será que você pode dizer que a mão do Senhor é com você? Jabes diz: ah, Senhor, se a tua mão for comigo. Moisés rejeitou a presença de um anjo. Muitos hoje adoram anjo, né? Mas nós vamos adorar ao Senhor. Vamos fazer como o salmista disse: nós faremos menção do nome do Senhor. Nós adoramos o nome santo do Senhor. Depositamos no Senhor a nossa confiança. Depositamos no Senhor as nossas petições aos pés do altar, aquilo que nós queremos. Com a certeza de que Deus, Ele pode ampliar os nossos termos, nos abençoar muitíssimo. Mas isso tudo, se a presença do Senhor for conosco. Aleluia. Você pode ter entrado aqui nessa noite sozinho, ter entrado aqui angustiado, mas não saia daqui sozinho, saia daqui com o Senhor, debaixo da presença do Senhor, e você verá que a sua vida será transformada, as bênçãos do Senhor estarão sobre a sua vida. Aleluia. Jabes então ele faz esse pedido: se a tua mão for comigo. Nós devemos buscar não só as bênçãos de Deus, mas nós temos que buscar o Deus da bênção. Não só a provisão, mas também o provedor. Nós temos que buscar ao Senhor, meus irmãos. Nós devemos buscar ao Senhor. Eu preciso buscar ao Senhor. Confiar nele em todo o tempo. Em todo o tempo. Jabes teve uma vida transformada, diferente, a partir do momento então que ele começa a clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. Se as pessoas olhavam para Jabes e enxergavam dor, sofrimento, quando ele busca o Senhor, a sua vida é transformada. Vamos buscar ao Senhor, vamos nos lançar aos pés do Senhor, vamos confiar ao Senhor, vamos andar na presença do Senhor. E assim, as bênçãos do Senhor nos acompanhará. O quarto pedido que Jabes faz ao Senhor, o quarto e último pedido é: e fizeres que do mal não seja aflito. Jabes, ele pede bênção, ele pede que ele pode viver uma vida além das expectativas, além do limite. Jabes, ele pede a presença do Senhor, a companhia do Senhor, mas agora Jabes, ele pede proteção a Deus. Existem pessoas que podem se arrogar de ter uma vida de oração, uma vida de louvor a Deus, e ele pode pensar que ele não peca. Ele pode até cair no erro de achar que ele é um super crente, ele pode cair no erro de achar que ele é um maioral. Jabes, que teve a sua vida transformada, buscava o Senhor, servia a Deus, ele entende que ele tinha que clamar por proteção, porque nos diz a palavra do Senhor que o adversário está ao derredor dos que servem a Deus, procurando um vacilo para que ele possa atuar, para que ele possa agir. A Bíblia nos diz que ele está ao derredor daqueles que servem a Deus, bramando como leão, rugindo como leão, a fim de derrubar. Que nós possamos entender, meus irmãos, que o que nos mantém de pé, o que nos faz superar o pecado, o que nos faz não cair em tentação, não é outra coisa senão a presença do Senhor e a proteção de Deus nas nossas vidas. Aleluia. A Bíblia nos diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. O Senhor tem guardado a tua vida. Você chegou aonde você chegou porque o Senhor é com você. E você vai chegar ainda mais longe, sabe por quê? Porque o Senhor é com você. Sabe por que você não cai no pecado? Sabe por que você às vezes vence o pecado. Não é porque você é bom, mas é porque o Senhor tem misericórdia da sua vida. Aleluia. Simplesmente por isso. E Jabes então lhe clama ao Senhor dizendo: ó, tomaras que me abençoe. Amplia as minhas possessões. Não aparta de mim a sua presença. E me proteja, Senhor. Esse é o pedido de Jabes. Que nós possamos entender, meus irmãos, que aqueles que invocam o Senhor, não importa o que eles estejam vivendo, eles têm a sua vida transformada, mudado. E eu tenho um conselho a você: não saia da presença do Senhor e se permita gozar das bênçãos de Deus, gozar das maravilhas que o Senhor tem para você, tem para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que sirvam a Ele. Isso das bênçãos do Senhor. E a história de Jabes, ela termina com a seguinte frase: e ele concedeu o que Jabes havia pedido. Qual é o seu pedido a Deus nessa noite? O que você tem buscado do Senhor? Qual é a imagem que as pessoas têm de você? Você está pronto para viver além do limite, além das expectativas? Se está, saiba que o único meio é você buscando e invocando o nome do Senhor, assim como fez Jabes. E assim você estará pronto para viver uma vida além das expectativas, uma vida de bênção aos pés do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo possa falar mais forte no seu e no meu coração. Vamos de pé nessa noite orar ao Senhor. E antes de orar ao Senhor, eu tenho que te dizer que nos domingos de manhã, às 9 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. E nesses próximos domingos, nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito. O irmão Fernando nos trouxe no último domingo sobre paz, falou sobre paz. E no próximo domingo agora, nós vamos falar sobre o amor. O amor é um fruto do Espírito, que segundo Romanos capítulo 5, é derramado aos nossos corações pelo Espírito Santo do Senhor. Então não fique em casa, venha para a Escola Bíblica, para que nós possamos conversar e juntos aprender a palavra do Senhor. Amanhã, pela manhã, a irmã Juraci nos faz lembrar que temos oração aqui a partir das 8 horas. Então assim, se você está em casa, desejoso de buscar ao Senhor, venha orar ao Senhor aqui e vamos ser abençoados por Deus se nós assim o fizermos, não é verdade? Vamos orar então. Senhor meu Deus e Pai bendito, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações, pela Tua palavra, Senhor, que é tão viva, tão eficaz, tão penetrante, Senhor, tão transformadora. Senhor, obrigado por falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que o Senhor nos ama, que o Senhor é um Deus que tem prazer em abençoar o Teu povo, que tem prazer em andar com o Seu povo, que tem prazer em proteger o Seu povo, Senhor. Ah, Senhor, não nos deixe sair da Sua presença, não nos deixe, Senhor, nos afastarmos da Sua presença, não nos deixe, Senhor, nos apartarmos da Sua direção. Nós almejamos, desejamos o Senhor para as nossas vidas. Ah, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa os meus irmãos, aplica a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações nessa noite, que nós possamos ser aquilo que Tiago diz no capítulo 1, Senhor, nós possamos ser não só ouvintes da Sua palavra, mas ouvintes e praticantes da Sua palavra, Senhor. Ah, Senhor, continua abençoando os meus irmãos. Nos despeça em paz, ao retorno dos nossos lares. É o que nós te pedimos, Senhor, para a tua glória e para a tua honra, para tudo sempre, Senhor. Amém.